9:29, uma boa quinta-feira para todos. Nós estamos recebendo aqui os integrantes do Conselho Tutelar de Natividade e também o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também de Natividade. Recebendo aqui as conselheiras Alessandra Bazetti, Cirlei Ramos, Karine Matos, Guilherme Rodrigues, nosso querido Melancia, e também a conselheira Patrícia Saraiva, além do Giovanni Maciel, que é do CMDA. Bem, vamos começar aqui com o CMDA, né? com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e também do Adolescente, o Giovanni. Giovanni, muito obrigado pela sua visita, pela participação. Eu acho muito importante esse bate-papo que nós vamos ter a partir desse momento para esclarecer a sociedade sobre quais são, de fato, verdadeiramente as atribuições do Conselho Municipal, quais são verdadeiramente as atribuições do Conselho Tutelar, que são órgãos distintos, porém trabalham juntos em defesa dos direitos da criança e também do adolescente. Bom dia, presidente.
Muito bom dia a todos os ouvintes, um bom dia especial às famílias natividadenses, aos pais. Esperamos que neste momento muitas famílias, pais, mães estejam nos ouvindo, muitos professores, muitos outros representantes da nossa sociedade estejam nos ouvindo, porque sem dúvida as informações que nós vamos estar trazendo a público aqui hoje são de relevância a todos e infelizmente na nossa sociedade ainda ocorre muito desconhecimento acerca de do que é realmente a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz parte do direito máximo do cidadão que está na Constituição, né? Então deve ser cumprido por todos, né? Tem grandes prerrogativas na Justiça, e aí esse momento se torna um momento especial para que a gente possa mostrar um pouco do que está na lei e um pouco do nosso trabalho, CMDCA e do Conselho Tutelar. Bem, ambos...
CMDCA, vamos começar a fazer um preâmbulo desse nosso bate-papo. O que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente? Que órgão é esse? O que ele faz? O que ele representa?
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem como finalidade principal garantir que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja exercido dentro do âmbito da municipalidade.
É uma espécie de órgão fiscalizador.
Isso. Então, todos os setores da municipalidade que trabalham com criança e adolescente, escolas, ONGs e outros, eles têm que ter um registro junto ao CMDCA para que a gente averigue o funcionamento, se está tudo correto e tudo mais. Sim. Porém, o principal é acompanhar as políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. No momento, nessa fase de transição governamental, nós estamos estreitando a nossa relação, voltando a estreitar a nossa relação com a educação, porque nós temos um papel fundamental com a educação, assistência social e saúde, né? Porque todos esses, eles fazem parte do que nós chamamos de promoção de direitos. Tanto o CMDCA quanto o Conselho Tutelar, eles fazem parte de algo que o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, estabeleceu como sistema de garantias do direito da criança e do adolescente. Então, tanto o CMDCA, o Conselho Tutelar fazem parte dessa rede. Agora, existem muitos outros setores que também fazem parte dessa rede. O Ministério Público faz parte dessa rede, o Conselho de Educação, a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Juizado de Infância e Juventude, enfim, são todos os órgãos não governamentais, como os governamentais na área da justiça, que têm correlação com a criança e adolescente, fazem parte desse sistema de garantias. Tanto que ele se divide em três eixos. O primeiro eixo é a promoção de direitos. Quem faz a promoção de direitos? O executivo. Pode haver ONGs também. Então, eles são responsáveis por essas promoções de direitos, principalmente pelo que a gente vê na educação. A gente sempre associa a promoção de direitos somente à educação.
Mas não se limita só a isso.
Não se limita. Pelo contrário. Ela deve sim se esforçar para entrelaçar a educação, a saúde e a assistência social para a criança e o adolescente, para que elas trabalhem em conjunto, para que se a gente chegue no objetivo maior, que é fazer com que lá na frente ele se torne um cidadão pleno. Então nós ainda temos essa carência no Brasil e na nossa realidade local. Aí vem um outro eixo, que é o eixo da defesa dos direitos. Ainda não é o Conselho Tutelar. Essa defesa dos direitos, ela é aquela que envolve a judicialização, ou seja, tanto lá na justiça, como também a polícia militar, a polícia civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Uhum. Então, esses fazem a defesa, para que não hajam naquele momento. E aí vem o terceiro e último eixo, que é o eixo do controle social, que são aqueles órgãos como o CMDCA, Conselho Tutelar, outros conselhos de direito, que vão sempre lutar para que os outros eixos funcionem adequadamente, uhum, e, em casos específicos, intervenha. Principalmente, às vezes a gente acha que a intervenção do Conselho Tutelar é só na família. Sim, talvez um dos maiores lugares onde que o Conselho Tutelar intervenha é na família, porque ela também tem suas obrigatoriedades. Só que no nosso trabalho é fazer com que os outros setores ajam sobre a família, né? Então, por isso que o nosso trabalho, muitas vezes, ele é muito mais orientativo, né? Muito mais, às vezes, no sentido de mostrar para aquela família que aquilo não pode, uhum, persistir, se há uma falha e tudo mais, porque vai acarretar em judicialização, e aí é um processo penoso que desgasta todo mundo, né?
Perfeito. O presidente do Conselho continua com você ainda? A presidência, o Guilherme?
Não, bom dia, bom Wanderson. Dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Natividade FM. É um prazer enorme, né, estarmos aqui nessa manhã, claro, para esclarecermos, né, algumas dúvidas do Conselho Tutelar, né, para a população, que é um órgão muito assim injustiçado, né? Muita gente não sabe a verdadeira função do Conselheiro Tutelar, né? Eu estive presidente 4 anos, agora é a Alessandra Bazetti, né? E nós estamos aqui hoje para esclarecer assim para a população verdadeiramente o que faz um Conselheiro Tutelar, uhum, né?
Beleza. Vamos fazer o seguinte, aí fica entre vocês aqui, o questionamento que eu faço agora para a gente poder começar. O presidente do CMDCA colocou as funções do órgão que ele preside. Quais são as funções, para que serve o Conselho Tutelar? Aí fica, né, essa resposta a critério de qualquer um dos membros. Por
certo.
Favor.
Deixa eu começar mesmo.
Uhum.
O que é o órgão Conselho Tutelar? No artigo 131 do ECA, deixa bem claro. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade, uhum, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, nós somos um órgão totalmente autônomo, porque muitas das vezes chega alguém lá e fala assim, ah, eu vou reclamar com o prefeito, que vocês não estão trabalhando, vou reclamar com o secretário, com o vereador. Aí eu sempre explico, falo assim, ó, nós somos um órgão autônomo, nossa decisão só pode ser revista por um juiz de direito. Entendeu? Porque, uhum, muita gente tem essa crença, né, que nós somos um órgão que devemos, né, a prefeitura, enfim.
Apesar de a prefeitura ser a mantenedora do órgão, sim, não há essa ingerência sobre o Conselho Tutelar. Vocês são um órgão completamente independente, que respondem inicialmente ao Ministério Público e, evidentemente, só sofrem ou, eventualmente, uma intervenção judicial, né?
Perfeitamente, Vandes. E no artigo 136... que é atribuição do Conselheiro Tutelar, né, que eu vou passar para vocês aqui agora. O artigo 136 ele deixa bem claro qual é a função do conselheiro. É atender, investigar e averiguar denúncias ou demandas relativas a violências ou ameaças aos direitos da criança e do adolescente. Né? O conselheiro tutelar ele requisita certidões de nascimento, óbito, exige do poder público a devida oferta de serviços de qualidade, uhum, na área de saúde, na área de educação, de assistência social, né, e de segurança, visando assim a garantia, né, dos direitos básicos da criança e do adolescente. O conselheiro ele pode encaminhar e representar a autoridade judiciária, né? A gente representa, de fato, para o poder judiciário, né, para o juiz e para o Ministério Público, né? A gente aconselha, a gente atende, a gente aplica medidas aos pais responsáveis, que são os garantidores do direito da criança e do adolescente, uhum, certo?
Perfeito. O Guilherme, só pedir, para a gente não se ater muito ao termo técnico, vamos tentar ser um pouquinho mais sucinto,
para
que as pessoas possam compreender, claro, né? Senão, se a gente começar a ler artigo tal, papai, muitas pessoas não vão acompanhar.
Esse atendimento à sociedade de uma forma geral, né, o primeiro item ali, nós temos um papel de forma de funcionamento parecida com a da polícia, mas só nesse aspecto, porque nós somos acionados. Uhum. Do mesmo jeito que não tem como a gente prever que o cara vai assassinar alguém ali numa esquina. Entendo. E a PM já tem que estar ali, é a mesma coisa que ocorre com o Conselho Tutelar.
Só para a gente poder, e aqui as meninas também podem entrar na discussão a hora que quiserem, o Conselho Tutelar, só para que as pessoas compreendam bem, ele não é um órgão repressor, ele não é um órgão que faz ronda na rua, não é um órgão ostensivo,
não.
Ele só funciona uma vez provocado, é mais ou menos assim?
existe a provocação, como também existe a nossa participação, mas de acordo com alguns limites.
Sim, o que eu quero dizer que as pessoas compreendam, o presidente, é que o conselho tutelar não está na rua para ver se o menino está fazendo coisa errada.
Isso mesmo, é um dever
dos pais. Vocês não ficam, por exemplo, com a viatura girando pelas ruas da cidade procurando problema.
Não é
função do conselho
tutelar. Se tem uma criança na rua, de madrugada ou durante o dia, eu acredito que deve ter um pai ou uma mãe.
Sim.
Então, se existe um pai e uma mãe, e esse pai e uma mãe é pai e mãe, sabe que tem um filho, e se esse filho não está na escola, ele deve imaginar onde que o filho está.
Então, pelo menos deveria, né?
Pelo menos deveria. Agora, geralmente o que acontece são casos em que isso vai se tornando uma constância na vida de muitas famílias. Os pais vão deixando e não tomam atitude, e aí muitas vezes ocorre como você está falando. Alguém está vendo lá, aciona a gente. Sim, nós vamos. Acionaram. Mas a gente não tem como prever se aquela criança ou adolescente que está naquele horário foi permitido pelo pai, que a força maior pode estar transitando. Agora, nos acionaram, sim, nós vamos abordar aquela criança, conversar, levar até a casa. Um outro ponto importante que, da citação dos deveres deles, investigação. Bem, essa investigação que parte
desde do conselho, que uma vez acionado.
Desde que uma vez acionado. Como vai ocorrer? Ah, alguém liga e fala que uma criança está sendo abusada psicologicamente, violência psicológica e agressões físicas. Tá? Nós vamos até a casa, eles vão até a casa, geralmente eu até vou junto para já também ter esse primeiro contato com a criança e tudo mais, conversar. Então, nós captamos relatórios, fazemos algumas inferências, né? E conforme for o caso, de acordo com o que está estabelecido na lei, tomamos atitudes imediatas. Né? Pode haver uma atitude imediata. Sendo um caso mais grave, em que está ocorrendo uma violência física e ela está ali confirmada, o conselho tem até o direito daquele momento retirar a criança daquele local. Esse é um dos grandes poderes do conselheiro. Por quê? Porque ele está vendo um crime. Ele está vendo que uma criança está sendo maltratada. Então ele tem que agir, porque senão ele vai ser negligente. Né? Então esse sim é um dos grandes poderes do conselho. Só que vamos supor que isso não está confirmado. Nós captamos o relatório, eles conversam entre eles, eu também faço minhas inferências como profissional, e aí vê o que vai ser feito. Né? Ah, o que vai ser feito? Pegamos o que estabelece a lei e seguimos a lei. Ah, vai para o Ministério Público? Ah, vamos orientar a família para que não continue assim, porque é um caso que pode ser só orientado e damos uma advertência para essa mãe. Sim, pode ser resolvido. Essa é a ideia, é dialogar com a família.
Aliás, o que o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente tenta fazer o máximo possível é nunca interferir no ambiente familiar.
Pois é.
Essa interferência, acredito eu, que seja a última instância.
A última instância. Que a gente quer acreditar, todos nós, não só todos que estão aqui nessa sala, toda a sociedade de natividade, quer acreditar que dentro de cada casa, dentro de cada família, as pessoas estejam vivendo sem opressão, estejam vivendo plenas dos seus direitos, tenham alimentação, tenham pais que passem valores.
Fora isso, é uma exceção.
As exceções, e muitas exceções. E essas várias exceções que acabam ocorrendo, a gente tenta levar adiante para o que outros setores, que no caso são as promoções do direito, aí ajam. Fazer um trabalho de políticas públicas para que se reverta isso. Opa, nós temos um problema de gravidez na adolescência? Sim, como que nós vamos combater isso? Ah, vai combater sozinho? Só saúde? Não, a gente precisa da escola. Ah, a gente precisa também da assistência social? Sim. Então, vamos unir, chamar essa família, porque tem que começar a mudar.
Vamos a um ponto principal, um ponto primordial, que é o conselho tutelar, de quando em vez tem sido alvo de crítica da sociedade. Ah, tem festa tal de tal, o que tem de menino bebendo, enchendo a cara, ficando bêbado, e o conselho não faz nada. E que o conselho tem responsabilidade disso? O que pode ser feito, o que não pode ser feito? Até onde vai a atribuição de vocês, até onde fica? E aí vamos ficar à vontade para esclarecer essa questão.
Certo, Wanderson. Essa parte é muito importante, porque a sociedade...
É claro, criança e adolescente não pode beber, tá na lei.
Sim, com certeza.
Uhum.
A população cobra muito do conselho tutelar...
Talvez seja a maior cobrança que vocês têm essa, né?
Sim, é a questão da bebida. O Conselho Tutelar não é um órgão obrigado a ir em eventos, né, festas públicas, certo? Mas aqui o Conselho na atividade...
Ou particulares também.
Sim, aqui na atividade a gente vai nas festas, né, em questão de... É uma questão de coibição, né? A questão que nós estarmos presentes é uma questão de...
É uma questão ostensiva.
Sim, a prevenção.
A presença,
né,
do conselho tutelar talvez iniba, exatamente, um delito qualquer, uma infração qualquer, na verdade.
Sim,
né?
É crime. O artigo 243 deixa bem claro: vender, fornecer ou entregar bebida ou cigarro a menor de 18 anos, né? É crime, pena pesada, né? De 1 a 3 anos. Enfim, o que a gente pede, né? Sempre a gente vai nos barraqueiros, a gente orienta, fala que não pode vender, né? Mas sempre tem uns que vendem, né? A gente conversa muito, a gente pede muito mesmo o barraqueiro para que ele não possa vender essa bebida, né? Porque o crime é todo dele, né? O crime não é do adolescente consumir a bebida.
O adolescente, nesse caso, é vítima.
E com certeza.
Não é?
É vítima, totalmente vítima do...
Mesmo que seja ele que tenha comprado, ele, nesse caso, é vítima.
Sim. Só que aí a gente tem que analisar alguns outros fatores que podem, nesse momento, estar sendo dúvida dos ouvintes. Poxa,
sim,
se não é o conselho tutelar, quem vai fazer isso? Né? Quem vai fiscalizar essas barracas? Quem vai olhar para ver se está sendo vendido alguma coisa para criança, adolescente? Não é o conselho tutelar que vai ficar vigiando.
Uhum.
Isso já é do governamental. O governamental tem que organizar políticas voltadas para isso, porque ele tem que garantir esse controle.
Presidente, coibir a venda de bebida para menores é função do conselho tutelar ou da polícia?
Olha, até onde a gente vê na lei é da polícia.
Porque é um crime.
Porque é um crime.
Uhum.
Tudo que envolve crime envolve a polícia. Nós não nos envolvemos em situações que estão ocorrendo esse tipo de crime, porque nós não temos o poder judiciário de autuação. Claro, nós temos o direito constitucional, para todos, né, de dar voz de prisão. Então,
qualquer cidadão pode dar voz de prisão em elemento em flagrante delito.
Isso. Agora, isso é todo mundo, então.
Qualquer pessoa.
Não é só nós, né?
Exatamente.
Agora, o que a gente sugere é o seguinte: as pessoas precisam denunciar. A porta de entrada para que a gente resolva muitos problemas que estão acontecendo no nosso município é as pessoas levar adiante, né? Então, está ocorrendo situações que envolvem adolescentes na madrugada, em determinados lugares, tem que acionar. Não adianta vir depois, igual chegou até nós, né? Alguns líderes religiosos vão e nos queixam: cadê o conselho tutelar que não estava lá naquela hora que os adolescentes estavam lá na rua e tal, fazendo isso e aquilo? Gente, não tem como a gente estar lá. Mas se está vendo, denuncie. Liga para o conselho tutelar.
Qualquer pessoa que vira uma situação onde um adolescente esteja em situação de vulnerabilidade,
sim,
ele pode pegar o telefone. Daqui a pouquinho nós vamos passar um número também, não é? Existe, até onde eu sei, um conselheiro 24 horas por dia de plantão, mas que fica,
correto,
de plantão. Ele não fica rodando pelas ruas, não é isso?
Isso. E é um ponto interessante aí da gente pensar no tudo que é feito, que a gente precisa, sim, e muito do trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar já faz um bom trabalho, ótimo trabalho, só que alguns setores acabam sendo sobrecarregados. E esse é um setor que, às vezes, acaba sendo sobrecarregado, e ele poderia ser subtraído se houvesse guardas municipais, como já ocorre em alguns municípios, porque a guarda municipal também teria essa função.
Perfeito.
Né? Ela também poderia ter essa função, e é auxiliaria, né?
E só para completar aqui, para finalizar essa questão da festa, o responsável pela fiscalização do evento, né, é o comissário de infância. Né? E aqui na nossa comarca nós temos um comissário da infância, certo? E já várias vezes nós já acompanhamos esse comissário em festas, entendeu? Ele tem o poder, sim, judicial, né? Judiciário, de questão de interferir e de punir um comerciante, né, que venda bebida alcoólica a um adolescente, certo?
Pois não.
Wanderson, aí tem um outro ponto sobre festas e bebida a crianças e adolescentes. Bem, se um adolescente está bebendo, eu duvido que o adolescente chegue em casa, né?
Se bebeu, ele não chega em casa sóbrio.
Isso. É nesse ponto que eu quero chegar. Família. Cadê a família? A família está vendo seus filhos, adolescentes, chegar em casa alcoolizado e não está tomando atitudes. As pessoas estão banalizando o uso e abuso de bebida alcoólica, achando que só porque o filho já é grande ou coisa assim, não tem problema não. Quem está me ouvindo agora, olha só, se você manter a conduta de deixar seu filho ter contato com substâncias alcoólicas ou mesmo outras psicotrópicas como drogas, ele está acabando com vários setores do sistema neurológico dele, que impede o trabalho ideal das atividades cognitivas. Isso vai prejudicar o desenvolvimento dele. Então, a qualidade da aprendizagem dele vai diminuir. Ele vai começar a ter mais dificuldades na escola. e isso limita o indivíduo. Então, eu acho que nenhum pai quer deixar o filho ser limitado. Então, se você está me ouvindo, não deixe o seu filho passar por isso, que aí sim ele vai crescer mais pleno, afastado dessas drogas.
Meus amigos, é aquilo que eu gostaria de colocar aqui. Por via, quase que em via de regra, em casos em que exista, na verdade, aqui o adolescente em situação de vulnerabilidade e até mesmo em conflito com a lei, eu sou muito sincero em falar isso. Na maioria das vezes é omissão da família.
Sim.
A maioria das vezes é omissão da família. Sim. A família quer tirar a responsabilidade que recai sobre judicialmente, moralmente, etc. e tal, que é responsabilidade dela, e quer jogar essa responsabilidade, transferir essa responsabilidade para os ombros de outros. Quer seja do governo, quer seja da polícia, quer seja do conselho tutelar, quer seja da escola. O que a gente não pode esquecer jamais de que a responsabilidade de criar e educar o filho é única e exclusiva da família. Perfeito. Em primeiro lugar, do pai e da mãe. Agora acontece, tem gente que não, eu não posso com esse menino, porque esse menino eu não aguento mais ele. Menino chega em casa, quebra tudo, faz tudo, me xinga, me desacata, etc. e tal. Aí chega com a criança lá na porta do conselho tutelar e entrega. Ó, tá aqui que é de vocês. Espera aí, mano, quem pariu o Matheus que o embale, meu irmão.
É. Ô Vandes, você falou perfeitamente. O artigo 22 do ECA deixa bem claro. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Uhum. Até 18 anos, né? Em questão da lei, é obrigatoriamente.
Porque até 18 anos ele não responde pelos seus
com
atos.
Certeza.
Ele é imputável. Exatamente. Perante a lei.
Agora,
então, aí, responsável é o pai.
Isso. A guarda que está ali, uhum, nesse artigo, ela não se refere simplesmente ao pai ou à mãe mandar para a escola.
Uhum.
A educação a que se refere esse artigo,
ampla,
não se,
né,
refere à educação escolar, se refere especificamente a essa responsabilidade do pai de transmitir valores, né? Os pais precisam mostrar para os seus filhos como é o mundo, de que forma eles vão conseguir obter sucesso no mundo. Mas se esses pais não acreditarem nas suas capacidades de educar o filho de uma forma correta, e, uhum, todo mundo sabe a forma correta. Por exemplo, por que não pode bater? A questão do não bater, ela envolve o seguinte: depois que milhares de pessoas conseguiram, uhum, obter êxito com seus filhos sem bater, por que outras 100, 200 não conseguem?
Perfeito. Vamos entrar nesse assunto, que é uma questão também controversa demais, a chamada lei da palmada. Mas tem um questionamento aqui, aí serve para todos os senhores e senhoras, é uma pessoa questionando aqui. A criança, tudo bem, bebe na festa, mas bebe em casa também, perto do pai e da mãe, está errado?
Denuncia.
Se beber em casa, mesmo na presença do pai, o pai e a mãe está sendo negligente. Não pode.
Não pode.
De forma alguma, ele está cometendo um crime, certo? De 2 a 4 anos de prisão.
O pai, inclusive, pode ser punido em razão disso.
Com certeza.
Vai. Perfeito.
E o que a sociedade tem que entender?
Tem gente que acha que não, beber em casa pode. Não.
Sim, é completamente errado.
Eu acho, de vez em quando eu vejo umas bobagens, hein, por aí, você botar foto e até brincar em churrasco, molhar a chupetinha do neném na cerveja e dar para o neném chupar, pelo amor de Deus, né?
É, em outros momentos da trajetória humana, era comum o adolescente beber.
Uhum.
Mas hoje a ciência sabe muito bem que é necessário ter um período afastado desse tipo de substância. Você se torna... Por que tudo envolve 18, 21 anos? Porque a partir dessa data, o teu cérebro já está praticamente com as principais áreas formadas,
uhum,
principalmente as funções executivas, as regiões frontais, que são tão necessárias para a vida em sociedade.
Entendo.
E é por isso que não pode haver essa influência das químicas na adolescência. Esse pai que faz isso, ele está esquecendo que ele está preparando um cidadão. Então, que tipo de cidadão que ele está preparando? Alguém que já com 14 anos já faz uso de cachaça, de cerveja, como algo natural. Como é que ele vai ser lá na frente?
Uhum.
Então, ele vai trazer um prejuízo para todos os outros no futuro, né? Não é só para ele, não. É para toda a sociedade.
Vamos lá para entrar. Os assuntos são muitos. A gente vai, com toda certeza, marcar um outro bate-papo desse, porque os tópicos são muito grandes, são muito extensos, na verdade. É a chamada lei da palmada, como ficou popularmente conhecida. Tem uma pessoa dizendo o seguinte, aliás, a Cláudia, da Popular Nova, entrou em contato com a gente dizendo o seguinte: pai e mãe não podem bater nos filhos, mas os filhos podem bater nos pais, nos avós. Tem criança e adolescente que se aproveita dessa proteção da lei para cometer certos abusos. Vamos lá. Aliás, de quanto em vez tem esses casos aqui, dá uma polêmica aí na atividade danada, o pessoal vai para a rede social e debate por que isso, por que aquilo, que aquele outro, porque o conselho tutelar está interferindo na maneira de criar os filhos e etc e tal, parará, papá. O que é que pode e o que é que não pode? Até que ponto esta educação, através de castigos físicos, ela está vedada? Até existe uma espécie de linha divisória nisso? Existe aquilo que pode e aquilo que talvez seja excesso? Vamos falar um pouquinho sobre esse caso.
Olha, Wanderson, esse fato é muito importante. Você bateu na tecla aí, muito importante que os pais vejam o conselho tutelar, vejam o conselho tutelar como, assim, que está tirando a responsabilidade dos pais. E não é isso.
Você há de convir, os senhores há de convir, que é uma situação polêmica, que não chegou, sim, no Brasil não chegou a um consenso ainda. Há quem defenda, há quem condene,
com
etc.
certeza.
E tal.
Existe a lei da Palmada é a lei Bernardo, certo?
Sim.
De 2014. Que, no caso, é os maus tratos de pais ou responsáveis aos seus filhos, certo? Então, a gente deixa bem claro aqui, para todo mundo que está ouvindo, que o Conselho Tutelar não está para tirar
a autoridade
dos pais de maneira alguma. Agora, se você chegar numa casa onde os pais espancaram seus filhos, aí a gente não tem como, né, deixar de ver aquilo ali, porque a gente tem que ir para a delegacia, como já aconteceu de vários fatos aqui na atividade. Eu sempre falo em palestras, o pessoal às vezes não acredita o que passa dentro da atividade, porque a gente não pode expor nossos casos,
sim,
por
claro,
ser sigiloso. Mas nós já chegamos em casa que adolescente com o olho para fora praticamente, sangrando, a gente tem que intervir, levar para o hospital. Menino assim, sem as costas toda furada de prego. A gente já passou por isso aqui na atividade.
Ou seja,
temos várias coisas que, enfim, configura maus tratos, né? Configura uma coisa assim forte que a gente tem que levar pra frente.
Ou seja, há uma diferença entre aspas, a palmada e o espancamento, os maus tratos. Uma coisa
não,
é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
A gente não
coisa.
Tira autoridade dos pais. Né? Se o filho lá fez alguma coisa de errado, né? A mãe foi lá, joelho, com a sandaliadazinha, né? Uma varinha, né? Quem nunca sofreu isso, né? Quem nunca teve uma palmadinha ou quem nunca teve uma varada? Mas a gente fala, é diferente de uma palmada, de uma varada e de uma agressão brutal. Que já teve na atividade, não é pouco não, tá, gente? É
isso, não
coisa.
Pode.
Com certeza não.
Sobre esse tema, inclusive, é que isso não se torna público. Mas são várias as queixas que nós recebemos.
Aliás, eu até acredito que as queixas que cheguem até vocês sejam uma ínfima parte ainda, né?
Só que é que tá. Você falou das questões dos adolescentes e crianças que abusam disso. É que não vem a público, mas existe um número muito grande de crianças, adolescentes que às vezes fazem essa queixa, fazem no seu conselho. Só que não vem a público, que nós resolvemos de uma outra forma. Porque não era necessário, porque aquela criança estava agindo, se aproveitando da lei. Então nós temos um discernimento para fazer isso. Quando existe um caso que realmente chega a essas vias de fato, a população de natividade pode ter certeza absoluta. É porque realmente foi necessária uma intervenção do Conselho Tutelar.
Ou seja, quando o caso vai a público e é preciso, às vezes, a intervenção policial, é sinal de que a coisa é grave.
Isso.
Ou seja, o Conselho tentou de todas as formas resolver via administrativa,
via
bom senso, só que aquele não teve jeito, né?
Não teve jeito.
Perfeito.
E os outros,
conselheiro,
os outros
você pegou o microfone, por favor, dê a sua opinião também. As meninas ficaram caladas acerca disso, né? Por favor, fique à vontade. Nós temos aqui dois minutinhos ainda apenas.
No caso, está falando aí que eles podem apanhar, né? A mãe está falando. Então, o filho pode bater, a gente não pode bater no filho. Porém, se o filho bateu na mãe, a mãe vai na delegacia e denuncia o filho.
Correto.
É muito fácil.
Correto.
Acima de 12 anos, né? Vamos deixar bem claro que criança é considerado de 0 a 11 anos e adolescente de 12 a 18 anos.
Menor de 12 anos é completamente inimputável. Não,
com certeza.
Não há o que
acima
se fazer.
De 12 anos, você pode registrar, sim, um boletim de ocorrência contra o seu filho. Eu sei que é forte falar isso, mas é verdade. Se o seu filho te agrediu, te xingou, te ofendeu, você pode ir na delegacia, sim, registrar um boletim de ocorrência contra ele.
Perfeito. Meus amigos, infelizmente nosso tempo já acabou. Eu vou convidá-los, talvez, para daqui uma próxima ocasião. Aí fica a critério de vocês. né, para a gente voltar a tratar sobre outros assuntos. A questão do trabalho infantil, nós não, não tratamos. Enfim, escola, como é que fica tudo isso? Acho que a gente pode marcar um outro bate-papo. Ali seria interessantíssimo que a gente tivesse, inclusive, essa regularidade, claro, de trazer, vocês trazerem, inclusive, evidentemente, de certa maneira, resguardando a identidade das pessoas, mas trazerem aqui para a gente casos, né, para serem debatidos aqui com a sociedade. Né? Aconteceu isso, enfim. Como é que o Conselho está agindo com tudo isso? Acho que seria um ótimo serviço para a nossa sociedade, viu?
Eu tenho certeza, mas esse é o primeiro momento, a gente estava um pouco ansioso e tal, mas eu acho que serviu para a gente quebrar um pouquinho a nossa ansiedade e ver que realmente um dos caminhos que a gente pode chegar mais rápido à população é pela rádio.
Uhum.
Certamente, a partir daí, estamos à disposição para vir em outras oportunidades, trabalhar outros temas, constantemente, quem sabe, porque vai ser sempre importante.
Tá certo. Gente, não dá mais tempo, vem o padre Reginaldo Manzotti.